que vê melhor. E viver melhor, essa é uma questão para nós fundamental. O que, que é viver melhor? O que, que é o modelo de viver bem? O que, que é qualidade de vida? E o que, que é que a gente sempre almejou? Quando a gente olha o mundo, quando os europeus chegaram aqui no Brasil, olharam para aquele monte de índio e disseram, uau, quanto da pobreza. Não é assim? A gente aprendeu a se olhar assim. E o nosso desejo de uau, quanta riqueza, não foi quantas marcas, quanta alegria, quanta diversidade, quanto é legal a gente estar junto, quanta coisa boa. O nosso desejo, e também, de uma certa forma, o desejo nosso, da esquerda, nós, dos socialistas, era um desejo ilimitado de acumulação. Hoje, se a gente... E aí eu acho que entre as várias derrotas do mercado se refere, acho que talvez uma das grandes derrotas seja uma derrota de horizonte utópico. O que é que a gente deseja? Está legal, vamos fazer essa luta, vamos fazer essa batalha, vamos chegar ao socialismo. E o que isso vai significar? Vai significar que cada um tem uma casa, um carro, vai refrigerado, e quando esse é refrigerado fica velho, compra mais outro, e depois tem mais um celular, e aí tem um celular mais moderno ainda, e depois, bom, aí já tem um carro, já tem um carro com os meus filhos. É isso que é qualidade de vida? É isso que é crescimento? É isso que é desenvolvimento? Acho que essa questão fundamental do que é desenvolvimento, o que é progresso, uma coisa que não tem limite, que você vai a vida toda progredindo, progredindo, progredindo. Que o capitalismo foi capaz de ter uma vitória, eu acho, estrondosa. E o capitalismo é esse irrefreável desejo de mais. A máquina capitalista não pode parar, por isso precisa criar coisas regulares e coisas que se destruam com rapidez. Você precisa ter desejo de comprar um novo celular. Você precisa ter desejo, precisa achar que só o teu tênis não está legal. Você precisa ter um tênis Nike, depois um tênis Nike segunda geração, depois um décima geração. Esse desejo de refrear o consumo, que é um desejo que nós temos partilhamos, nós dos movimentos sociais, nós dos movimentos populares, é parte de uma imensa contradição hoje entre o que é desenvolvimento e o que é esse planeta Terra onde a gente está vivendo. E aí, lá em 1992, há 20 anos atrás, as Nações Unidas organizaram uma primeira conferência, uma conferência de um ciclo grande de conferências sobre desenvolvimento e meio ambiente. E a questão era, são coisas incompatíveis? É possível continuar desenvolvendo quando você tem noção dos limites do planeta? O que é possível fazer? E naquele momento eles criaram uma ideia que era de desenvolvimento sustentável. Como se fosse possível criar um certo tripé em que você continua consumindo ilimitadamente, mas encontra formas de que isso não tenha fim, que isso seja sustentável, no sentido de que você não exalte os naturais com rapidez demais. 20 anos depois, quando o presidente Lula ainda era presidente, Lula propôs às Nações Unidas que fosse feito um balanço desses 20 anos e que fosse organizada uma conferência Rio mais 20, 20 anos depois da era 92. Essa conferência que vai acontecer em junho, no Rio de Janeiro, deveria ser, um momento em que, primeiro, os governos fazem um balanço dos acordos que eles fizeram lá em 92. E dois, eles dizem, bom, e daqui para frente, o quê? E é claro que nesse momento a gente vive um conjunto de contradições no mundo, não só no Brasil, muito profundas. E é como se fosse um contrafaço de uma mesma moeda, que faz com que essa discussão seja difícil, tanto lá quanto aqui. Na Europa, como a gente tem acompanhado, tem uma imensa crise. Uma imensa crise financeira, de desemprego, de falta de perspectiva, de falta de horizonte. E por isso, na Europa, os movimentos sociais dizem, gente, não dá para se preocupar com a questão ambiental agora. Agora a gente precisa resolver a questão do emprego. Não dá para a gente agora ficar tomando conta de árvore vizinha, passarinho, periquito, papagaio. Não dá. A gente agora precisa resolver as questões sociais. É muito urgente. E aí eles começaram a construir a ideia de uma economia verde. A dizer, é possível manter batido dele, ele falou uma coisa que eu fiquei dizendo para os filhos bolados. Ele disse, olha, a natureza, os ecossistemas prestam serviços. A abelha que poliniza, que leva, ou o peixe que vai. A natureza presta serviço. Quer dizer, a natureza não é. Ela presta serviço. Veja a minha concepção. A natureza presta serviço. Esses serviços que a natureza presta não tem preço. Como é que pode isso? Uma mercadoria vulgar, fala de uma mercadoria vulgar tem preço. E esses serviços que a abelha, que a comida, esses serviços que o ecossistema não tem preço. Então, qual é a lógica? A lógica é que isso precisa passar a ter preço. Se isso começa a ter preço, isso vai ser comprado e vendido, e apropriado e privatizado. E esse é o coração da economia verde. O coração da economia verde é colocar como mercado, como mercadoria, como possibilidade de gerar o capital, coisas que antes estavam lá, os índios estavam cuidando das florestas, eram as mulheres que estavam. E agora isso tudo passa a poder ser comprado e ser vendido. Tem um filósofo que diz que na natureza as coisas têm valor. E as coisas que têm valor podem ser compradas e vendidas. E tem coisas que têm dignidade. As coisas que têm dignidade não podem ter preço. Não podem ser reduzidas a comprar e vender. Só que essa lógica de vamos explorar mais, vamos vender mais, vamos. Essa lógica é o que mantém do lado de cá desse ano. Esse momento de euforia que a gente está vivendo e que gera um mundo de contradições agregadas no sentido. Porque, galera, na Europa eles já exploraram tudo. Agora, vem aqui para a América Latina. Olha quanto ferro, galera, para vocês fazerem mineração. Olha quanto pré-sal para vocês explorarem. Olha quanto cerrado para vocês cultivarem soja e fazerem bastante agronegócio. Então, isso vira a contraface. Qual é o dinheiro que parte das nossas contradições? É que o desenho de desenvolvimento que nós estamos seguindo, com todas as contradições internas ao governo emissário dos amados camaradas de parlamento, e com tudo que tem avanços indiscutíveis em todas essas políticas como resultado da nossa luta com outros amigos companheiros que estão no governo. O modelo que permite hoje aquilo que o Ricardo falou, que é você ter uma economia em movimento que pode, portanto, dar um Bolsa Família aqui e dar um estímulo aos empresários aqui, né? Você pode ser pai dos ricos e mãe dos pobres, né? Você pode ir fazendo essa compensação que permite essa economia rolar, é a intensificação da exploração dos nossos recursos naturais e uma sobre-exploração, privatização da natureza. É por isso que tem Belo Monte, com todo o respeito aos brasileiros. É por isso que tem todo o apoio ao agronegócio. É por isso que tem todo o apoio ao Vale para crescer, crescer, crescer e virar a pior empresa do mundo. É por isso que o BNDES tem que botar recursos para criar enormes carreteiras e estradas que vão ligar a Amazônia, ao Oceano Pacífico, para poder vender mais rápido o minério de ferro lá para a China. Tudo está dentro da mesma lógica. Agora, claro, claro, a gente vive estraga a festa. Eu conto sempre história. A gente estava numa reunião assim, lá de base, de 2 anos atrás, e eu pensei, blá, 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 tá, individual, galera, tá. E um companheiro nosso, o Cristão, que depois até ficou super famoso, aí na propaganda da Coca-Cola, nosso governo disse assim, cara, mesmo, é muito mole para você, que mora na Zona Sul, ficar com esse discurso. Eu moro lá no lá em Camargo, lá em Caxias, quando eu tenho que sair, 6 horas da manhã, Não é só, na Rio Mais 20, fazermos tudo o que a gente já sabe que é nosso projeto. É claro que a gente tem que lutar pela educação pública, por saúde, claro que tem. Mas qual é o nosso rumo e qual é o nosso horizonte? Qual é o modelo que a gente contrapõe a esse modelo que é uma crescente mercantilização e privatização da vida? E esse modelo tem que ser socioambiental do coração, da raiz e da asa. Não dá para pensar no meio ambiente como uma coisa que está lá fora, que depois que eu resolver o meu problema econômico, depois que eu resolver o meu problema social, aí eu vou cuidar das coisinhas. Não é isso. A questão ecológica é o nosso vínculo com esse mundo na onde a gente vive. É a coisa mais material que tem e, ao mesmo tempo, é a coisa mais sagrada. Foi a completa dessacralização do mundo e essa separação entre a gente e o resto da criação que pode levar a esse exploração sem limite e a insaciedade do nosso próprio desejo. Agora, quem é que se motiva para construir um projeto popular baseado no que são necessidades e possibilidades reais a partir de um enfrentamento fundamental da desigualdade? Porque se for só continuar crescendo, para todo mundo ter mais carro, não vai dar. A gente vai precisar fazer um enfrentamento da questão fundamental que mantém a pobreza, não só no Brasil, no mundo, que é a questão da concentração da privatização. É a concentração, é a não compartilhar, é o não socializar. É isso, e não a carência que hoje gera a pobreza, a miséria e a questão que a gente tem que enfrentar. Agora, como é que constrói essa política? Como é que mostra que é possível? Como é que a gente se desafia a construir não só o Brasil, não só uma nação com diversidade, mas um mundo melhor, um mundo com diversidade, com justiça e com igualdade, com possibilidade de sonho para nós e para uma carambada de gente que a gente está produzindo com amor a cada vez que a gente dorme melhor.